Nossa convidada especial é Camila Scheifler Lang. Ela é psicóloga, empresta, né, de forma voluntária o seu saber, seu conhecimento, sua simpatia nos sábados para falar de assuntos que são variados, às vezes mais alegres, às vezes mais tristes, às vezes mais pesados, porque faz parte da vida, né, Camila?
Exatamente. E até muito obrigada mais uma vez, né, Beverly? Bom dia para os ouvintes. E para os que nos assistem também, né?
Sim, dá pra dar
nas lives, gente. Então, acho que é muito importante pontuar a questão do adoecimento.
Ah, eu não falei o que a gente ia falar, né? O que a gente vai falar é o seguinte, gente. Quando a doença nos faz parar. Seja ela uma doença grave, às vezes não é tão grave. Às vezes, sei lá, quebrei o pé. Não é grave, a pessoa não vai morrer disso. Mas ela vai ficar sem caminhar, ela vai ficar parada um tempo. E aí ela se obriga a parar.
Exatamente.
Para alguns, ótimo. Para outros, meu Deus.
Nossa, e posso dizer, por experiência própria, isso na família Beverly. Eu estou com o meu pai em casa, né, na casa dele. Sem uma prótese de joelho, ele está só com aqueles tijolos cirúrgicos, né? Porque ele fez uma infecção na prótese e ele precisou retirar essa prótese e agora está esperando para fazer a cirurgia.
Parou.
Então, parou. Ele parou já fazem 3 meses, né? Uau. Que ele está andando de andador. Uhum. Né? Um homem de 67 anos, super hiperativo, jovem. E que precisou parar, né? Precisou parar de fazer algumas coisas que estava acostumado.
Uma gripe forte às vezes faz a pessoa parar. Não dá para continuar, vou ter que parar. E não é fácil, porque o parar, claro, quando é um tempo curto, Camila, tudo bem, a gente meio que passa batido, assiste televisão, distrai a mente. Mas, por vezes, a doença realmente nos exige fazer visitas médicas, lidar com a possibilidade da finitude.
Isto, e tem uma questão muito pontual, assim, que é a angústia de morte que qualquer doença ela nos provoca, né? Porque, veja bem, tem uma interdição, tem algo ali que mesmo que o meu desejo seja sair e fazer as coisas, eu não consigo fazer porque o meu corpo, né, não suporta o meu desejo. Porque, veja bem, quando você está com uma saúde legal, né, com a saúde estável, digamos assim, de certo modo, você consegue fazer muitas coisas, mas tem uma questão do desejo sempre implicada, né? Porque antigamente as pessoas diziam assim, ah, o corpo é uma coisa, a mente é outra coisa. Não, nós somos seres únicos, né?
Integrados,
belos, integrados, belos no sentido pleno da palavra, que podemos sim dar conta de muitas coisas, inclusive da doença. E é muito interessante, porque até teve um prêmio Nobel, eu não lembro agora o nome da pessoa, também me deu esse branco agora, mas teve um prêmio Nobel que o cientista descobriu células que eram destrutivas. E o Freud, já na época dele, no século XIX, já falava que o ser humano tem dentro dele células destrutivas e, portanto, a pulsão de morte, que está o tempo inteiro, né, pulsando ali, dizendo assim, olha, alguma coisa vai dar errado, né? E aí a gente precisa de muita pulsão de vida, de muita energia psíquica para poder dar conta das adversidades. E, às vezes, a doença é isso. Algumas doenças, inclusive, são fabricadas pela nossa mente. Por exemplo, uma enxaqueca, né? Uma psoríase, né? São doenças, algumas doenças psicossomáticas, elas falam, e a gente vê, isso até é um clichê, assim, elas falam de algo que a gente sente no corpo, porque também sente na alma, né? O próprio câncer, né, Beverly, já tem estudos, né, na psiconeuroimunologia, em que se fala que algumas pessoas, mesmo tendo geneticamente a possibilidade de evoluírem para terem um câncer, não têm um câncer, não desenvolvem a doença. Por quê? Né? O que, que faz com que uma pessoa que tenha o mesmo tipo de... O mesmo tipo de câncer venha a ter problemas e uma outra venha a falecer, por exemplo, e uma outra não? Né? Bom, existem sim componentes afetivos, né? Se a gente fosse pensar, não é que tem coisinhas dentro da gente, né, localizadas, concretas, como um objeto, mas existe uma libido, né, no nosso corpo que está o tempo inteiro pulsando e que a gente também pode decidir sobre ela. Por exemplo, quando a gente gripa, algumas pessoas quando gripam, vou falar do meu marido agora, meu marido se gripar, ele vai ficar muito mal, muito doente, vai ser uma gripe. Talvez eu não gripe tanto, né? Porque o jeito que a gente vai lidar com a gripe, o quanto a gente pode usar os nossos recursos para não nos derrubar, ele seja importante.
Aí vem os mecanismos. Você falou de mesma situação com pessoas diferentes e como aquela situação impacta a vida de forma diferente nas pessoas. Fiquei me dando conta, Camila, e essa é a pergunta, por exemplo, por que algumas pessoas, diante de uma doença, conseguem sair dela melhor e outras pessoas, diante de uma doença, realmente se abatem de uma maneira que vão lá no fundo do poço e talvez nunca mais se recuperem para voltar a serem quem foram antes, né? Eu quero dizer, com características de alegria, passam depois daquilo por muita tristeza.
Não transcendem, né?
Isso.
Que seria isso. Olha só, tem vários estudos, inclusive na área de câncer, né? Existem vários estudos que mostram que alguns pacientes, quando se descobrem com um diagnóstico de câncer, passam a ressignificar a sua vida, e a vida, ela se divide em antes do câncer e após o câncer. Inclusive, com pacientes que realizaram a cirurgia de mastectomia, algumas até relatam que elas passaram a viver melhor depois que tiveram o câncer. E o melhor não implica só uma questão de saúde física, mas de desejo de viver a vida, do prazer de estar podendo viver aquela vida e do quanto muitas vezes uma doença pode nos ensinar muitas coisas, né? Porque veja bem, quando a gente se descobre doente, com uma gripe, com uma dor, uma enxaqueca, parece que as coisas que estão ao nosso redor, elas têm um outro sentido, elas têm um outro valor. Por exemplo, uma pessoa que tem... Ontem mesmo eu conversava com uma amiga e ela teve uma situação no joelho e ela disse, olha, a minha preocupação não era mais nada ao redor de mim a não ser cuidar do meu joelho e me restabelecer. E aí eu passei a dar valor para muitas outras coisas que antes talvez eu não olhasse. Eu queria só subir uma escada bem. Para mim isso era importante. Se depois eu ia poder correr 20 quilômetros, 30 quilômetros, era secundário. Eu queria poder caminhar. Né? Então, as dimensões da vida do sujeito passam a mudar, Beverly. E isso é muito interessante, porque a gente sempre vai ter recursos próprios, individuais. A questão é o quanto eu estou disposto a enfrentar isso, o quanto eu sou resiliente, né? E é um conceito que se usa muito em muitas áreas, o quanto eu sou resiliente para dar conta de muita adversidade, aprender com isso. Aprender no sentido assim, caminhei, me experimentei, sofri, mas agora eu vou usar isso para me favorecer. Porque as gripes, elas não cessam para sempre. A gente vai ter várias gripes.
Ou né? Outros tipos de doença também, né?
Ou outros tipos de doença. O próprio câncer, que é uma doença que acomete muitíssimas pessoas. A gente sabe que os estudos têm mostrado que, por mais que se pense em prevenir, não há como. Né? Então, é um terror a gente pensar no câncer.
A palavra câncer assusta, né?
Assusta profundamente. Se nós formos ver, existem várias formas de lidar com as adversidades. Claro que todos nós, quando recebemos um diagnóstico, a gente perde o chão.
Isso é normal, né? Tem que ficar
normal.
Claro, isso é normal.
Okay. Eu já escutei pessoas, por exemplo, porque eu tive uma trajetória num hospital aqui da cidade por mais de 10 anos, desde os meus estágios em psicologia e depois como funcionária desse hospital. E a gente escutava, assim, eu escutava pessoas que se descobriam com diagnósticos ou com situações que eram imprevisíveis. E as pessoas realmente perdem o chão, as pessoas passam a viver uma outra vida a partir de um diagnóstico. Mas nós precisamos transitar por esse período, compreender que o processo de adoecimento, ele é essencial e ele é inerente à nossa condição. Nós somos seres orgânicos.
E suscetíveis, ou seja...
Suscetíveis a todo tipo de circunstância, né? Nós somos afetados. Por isso que, quando a gente pensa assim, em plastificar, né, tudo que é do humano, é muito perigoso.
Agora ficou uma outra questão que a gente acabou falando de forma ampla, mas tem também aquela situação de dominar o meu mundinho, né? Muitas pessoas, quando realmente recebem um diagnóstico de finitude, que sabem que tem alguns meses, tem, sei lá, alguns anos, né? Esse diagnóstico talvez seja o mais difícil da vida de qualquer pessoa, né? E a pessoa diz, bom, e agora? Tenho filhos pequenos, sei lá, tô no meio de um projeto profissional, tô no auge da minha carreira, no momento em que eu mais me sentia bonito, no momento em que eu tô como melhor do meu ser humano, e aí vem aquele decreto, né? Você tem um atestado de finitude. essa coisa de dominar os espaços é uma coisa também que choca bastante, né? Muitas pessoas aprendem que a gente não domina nada de verdade, nunca dominou, né? Que era só uma ilusão. E outros ainda perseveram tentando, né, fazer fechamentos e etc. Por que que também há essa dicotomia no jeito de lidar com a situação?
Nossa, Beverly, a tua pergunta é maravilhosa. E ela daria, digamos,
um livro.
Que, um livro. Aliás, tem, né? Tem um livro da Quintana Arantes, eu não lembro, Ana Cláudia.
Ah, sim, do tratamento paliativo,
isso,
né?
Isso, que ela trabalha com cuidado paliativo. E ela fala exatamente disso, e outros autores também falaram disso. Mas tudo aquilo que a gente quer evitar, o ser humano quer evitar, é a morte. Só que, ironicamente, nós vivemos a vida para nos aproximar da morte. Mesmo a gente temendo a morte, a gente está o tempo inteiro correndo contra o relógio, e justamente por correr contra é que a gente mais se aproxima. Aí a gente vive mal, a gente come mal, a gente se relaciona mal, a gente não cuida da nossa saúde. Por quê? Porque a gente tem uma falsa ideia de que nós somos infinitos. E isso é perigoso, né? Como se a gente pudesse controlar o tempo. Nós não podemos controlar o tempo. E esta é a nossa maior castração. Pode ter botox, pode ter a melhor alimentação, pode ter o melhor tratamento medicamentoso, tu pode ser fitness, tu pode fazer academia todos os dias. Enfim, tu pode ser super cultural, mas tu também vai morrer.
Rico ou pobre?
Rico ou pobre, né? Negro ou branco, enfim, ateu ou não ateu, todos nós morreremos. A questão é, o que que a gente faz com os segundos da nossa vida? E isso eu não estou falando só para quem nos escuta, estou falando e estou me escutando aqui. Porque muitas vezes nós nos negligenciamos. Que quer dizer assim, eu senti uma dor aqui. Ah, mas não é nada. E aí a pessoa vai descobrir que está com uma feridinha, que tem uma pintinha na pele e aquela pintinha tem um melasma. E esse melasma já está em grau 4. Né? As dermatos que nos escutam sabem muito bem disso, né? E era só uma manchinha, e essa manchinha já tem um manchão dentro do sujeito, né? Porque se alastrou aquilo. Quer dizer assim, a gente não pode subestimar nossa capacidade de nos escutar, né? Nos escutar nas nossas micro ou macro doenças, todas elas, Beverly. E isso é o que nós não podemos perder como humanos, senão a gente vai perder o sentido da vida também. Uhum. Então, é extremamente importante que a gente possa pensar na finitude para poder viver aquilo que nós temos já.
Camila, a gente falou antes, né, só para passar a informação correta, o nome do livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e ela é da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes.
Isso.
Que ficou conhecidíssima, né, por trazer, né, essa questão dos cuidados paliativos, o que ela aprendeu,
exato,
né, com os cuidados paliativos. Para a gente fechar, Camila, a gente passou uma vida inteira até aqui, enquanto sociedade, tentando buscar respostas. E hoje tem um conhecimento, né, nesse mundo em transformação, que nos diz o seguinte: não importa mais a resposta, importa saber fazer a pergunta certa, né? Então a questão é: que pergunta nós deveríamos nos fazer, Camila, levando em consideração a doença que nos faz parar, para você?
Nossa, eu me parece que a pergunta que a gente tem que o tempo inteiro se fazer é: qual é o sentido da nossa vida, né? E essa não é uma pergunta muito simples de se obter uma resposta também, e não é muito simples de ser feita, porque a gente também tem que ter coragem para fazer esta pergunta. Mas é como se essa pergunta promovesse uma espécie de maquininha dentro da gente, que a gente não parasse, né? Então, a longo prazo, a gente poderia pensar assim: caminha e vai pensando, né? Qual é o sentido para ti de tudo?
E talvez essa pergunta mude várias vezes, né? Não tem problema.
Mude os sentidos da pergunta também. Eu acho que essa é a grande questão do humano.
Te ouvindo falar, para mim ficou assim muito claro que talvez a pergunta seja: estou sendo feliz o suficiente agora? Agora, não depois, ou amanhã, ou se já fui, né? É agora, estou sendo feliz, porque, claro, cada pessoa tem seus valores, né? Uma busca na vida, talvez para outras pessoas, a busca não seja ser necessariamente ser feliz, né? Mas seja ajudar os outros, seja ser útil, não sei lá, cada pessoa com a sua busca, né?
Sim, com a sua felicidade.
É, mas faz hoje muito sentido, né?
Faz.
Se a gente perguntar, faça a sua pergunta hoje em casa, né, Camila? Antes que alguma coisa te faça parar.
E é isso, né? Viva antes que isso pare, né? não adormeça para isso.
Verdade. E se parar, tem o programa da tua rádio para você escutar, né, Camila? Tem os amigos para chamar.
É isso aí.
É isso aí, é uma perspectiva de enxergar as coisas, né?
Vamos lá.
Camila, muito obrigada pela tua presença, viu? Aliás, a Camila vem todas as sextas-feiras, a gente sempre com algum assunto. Se você também tem assuntos na sua vida, nas suas relações que te incomodam, que você gostaria de entender melhor, de entender os porquês daquilo acontecer, talvez de forma reiterada, repetida às vezes, manda pra gente aqui que a gente tenta responder, né, Camila?
Com certeza, vamos falar disso.
É só mandar pelo WhatsApp 999530616. A gente vai se encaminhar para um rápido intervalo, na sequência a gente volta.